Olá, boa noite. Que bom que vocês estão aqui nesse encontro de oração. Quero saudar vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Você que está em casa, que Deus abençoe também você que está nessa transmissão, que vai nos acompanhar. Esse é o encontro da primeira igreja, um encontro de oração e estudo bíblico. Então a gente já quer deixar você bem à vontade para também compartilhar os seus pedidos, que a gente vai daqui a pouquinho conversar sobre eles, orar uns pelos outros. Como sempre fazemos, a gente começa com um estudo, uma palavra, e logo depois nós vamos conversar sobre o que nós estudamos aqui e orar uns pelos outros. Primeiramente, vamos entregar esse encontro ao Senhor. Deus e Pai, a gente quer agradecer ao Senhor, porque a gente pode parar nesse local aqui. Esse local ele foi construído, pensado, projetado para se tornar igreja, onde nós nos encontramos para orar e ler a Tua Palavra. E hoje nós viemos aqui em nome de Jesus. Amém. Na simplicidade desse encontro, Pai, nós desejamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, porque a gente pode ler a Tua Palavra aqui, orarmos uns pelos outros. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes e por aqueles que estão também acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus, amém. Ok, saudar a todos. Tem o texto de João, capítulo 11. A gente vai ler esse texto picado hoje. Você conhece a história de João, capítulo 11. Mesmo que você não esteja lembrando, João, capítulo 11, é a ressuscitação de Lázaro. Nós passamos um bom tempo aqui falando sobre ressurreição, né? E esse texto, então, a gente vai hoje dar uma outra conversada a respeito dele. E eu quero dizer que o título que eu dei hoje para a reflexão é O Milagre é com Jesus, o Tirai a Pedra é conosco. E nós vamos tentar trabalhar esse texto nesse sentido. Então a gente vai ler primeiramente os seis primeiros versos de João capítulo 11. Que diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Até aqui fico com a Bíblia aberta. Eu queria dar uma pausa aqui, só para a gente analisar as circunstâncias envolvidas nessa história. E pelo que a gente vai vendo aqui, isso tornou as coisas muito mais dramáticas ainda. Você já conhece um pouco da história. Mas só para lembrar aqui, Jesus amava aquela família, o texto é claro. Aquela família era uma família amiga de Jesus. Jesus se hospedava naquela casa. E o relacionamento que ele tinha, então, com aquela família era muito forte. O texto vai dizer que Jesus, então, recebe a notícia que Lázaro, o amigo dele, como diz o texto aqui, o recado foi esse: ó, o teu amigo está doente, está muito doente. Então, ele recebe essa notícia, o texto vai dizer que mesmo assim, amando aquela família, tendo-os como amigos, o texto simplesmente fala que Jesus resolve ficar mais dois dias naquele lugar. É bem complexo isso. E Jesus, então, ele diz naquele momento que no final de contas tudo redundará para a glória de Deus. Ele até diz que essa doença não será para a morte, mas acontece a morte. Mas o texto é para mostrar o que estava acontecendo ali naquela circunstância. Então, a gente vai ler mais um pedacinho do texto, lembrando disso. A gente vai ler agora a partir do 17. Porque ainda tem ali, então vai ter um imbróglio ali com os seus discípulos. Eu quero pular essa parte e vamos direto para o que acontece quando Jesus chega lá ao local. Então, a partir do 17, diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Até aqui, porque isso já sabe do texto, mas eu queria lembrar mais um pouquinho de algumas coisas aqui. O texto está dizendo que Jesus então chega e Lázaro estava morto há 4 dias, na verdade, sepultado há 4 dias. Marta então expressa algo interessante, que ela diz na fala dela uma certa confiança em Jesus. Ela diz assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Com confiança, mesmo meio decepcionada, né? Aquele si do futebol: ah, se aquela bola não tivesse batido na trave, né? É mais ou menos meio decepcionante o que Marta está aqui. Ela tem uma confiança, mas ao mesmo tempo ela fala: Senhor, o Senhor chegou atrasado, se eu tivesse aqui não teria sofrido a morte do meu irmão. Então ela reage com aquilo que ela conhece, ela reage com aquilo que ela percebe, ela reage com aquilo que ela está sentindo mais próximo. Nada mais parecido conosco. E ela está reagindo de forma das suas percepções. Tudo bem? Eu quero ler mais um pedaço, vamos para o 32 em diante. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Quando eu era criança, eu aprendi que esse é o menor texto da Bíblia. Jesus chorou. Até aqui, por enquanto. Nós sabemos que eu pulei o texto. Eu não li aquela discussão teológica que Jesus tem com Marta sobre a ressurreição dos últimos dias. Mas vamos lembrar aqui. Então, Jesus recebe a notícia, é uma família que ele amava. Ele fica mais 2 dias ali. A gente não sabe como resolver essa questão. Ele chega 4 dias depois da morte de Lázaro. A irmã de Lázaro chega e fala: se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E ela tem razão, porque ela está reagindo ao que ela podia perceber. A gente vê agora, nesse terceiro bloco, Maria, a outra irmã, tendo o mesmo encontro com Jesus e falando a mesma coisa. Senhor, né? Ela fala a mesma coisa que a irmã tinha dito. E se você observar, no mesmo lugar. Jesus não saiu do lugar. Então, aquela cena que aconteceu com Marta, acontece com Maria. A outra irmã, no mesmo lugar, ela dizendo as mesmas coisas. Só que tem um detalhe. O texto vai dizer que Maria prostrou-se aos pés de Jesus. Isso não foi o que Marta fez. A gente não sabe se Marta ficou em pé ou ficou sentada. Mas Marta não se prostrou. É por isso que Marta vai ter um debate teológico com Jesus. Maria não vai discutir teologia. Maria vai se derramar aos pés do seu Jesus. As palavras eram as mesmas, mas o gesto é diferente. Parece que realmente Maria e Marta tinham um coração um pouco diferente do outro. Então essa atitude mexe com Jesus ao ponto de fazer Jesus chorar. Agora, vamos pensar aqui. Lá atrás, no primeiro bloco de leitura, Jesus já tinha dito: essa doença não é para a morte. E que está Jesus chorando a morte, ou chorando diante de que ele vê o túmulo. É muito engraçado isso, ou muito interessante. Se Jesus chorou mesmo sabendo disso, quem de nós pode culpar, ou questionar, ou racionalizar o sofrimento do outro, né? A gente é muito assim, né? Ah, está chorando de barriga cheia, É só rico que tem problema de depressão, né? O pobre não precisa... essas coisas que a gente traz. Jesus dá uma lição para a gente aqui. Mas eu queria ler mais um bloco ainda, para a gente avançar a partir do 38. Até aqui tudo bem? Ok? Estamos mapeando aí. A partir do 38 diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu e com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Até aqui, dá para imaginar essa cena? Quem é que ficaria perto ali, né? Um morto, que na verdade é vivo, todo enfaixado, andando que nem uma múmia, né? E é impressionante isso aqui. Amados, o que é que a gente está vendo aqui? Jesus agindo conforme ele havia decidido antes de tudo. Vamos lembrar, no primeiro bloco, ele recebe a mensagem, ele fica mais 2 dias, mas ele diz por quê? Essa doença, essa morte, não vai redundar em morte, mas para glória de Deus. Então Jesus está agindo conforme ele tinha já dito antes. O agir de Jesus, amados, é muito mais eficiente do que a capacidade da fé, por exemplo, de Marta. A limitação da fé de Marta não impediu que Jesus realizasse o que de fato ele tinha já predisposto a fazer. O texto está lá atrás dizendo: Jesus já tinha dito, não vai terminar em morte. E aí ele tem 2 embates ali com Marta, tem um embate com Maria, e Marta, que agora ela está inclusive lembrando Jesus do estado do irmão dela, está mortinho da Silva, já são 4 dias e cheira mal. Só está lembrado, né, Senhor, que são 4 dias, né? Mais ou menos assim. Marta era fantástica, né? Mas essa racionalidade, essa dificuldade de fé não impediu de Jesus realizar o que ele tinha determinado a fazer. E ele foi audacioso: tirem a pedra. Tirem a pedra. E Marta arrepia com isso. Imagina o constrangimento. O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Eu quero já começar a aplicar algumas coisas que vão desde o milagre de Jesus, a determinação dele em fazer o milagre, até o tirem a pedra, que Jesus traz aqui no imperativo. É imperativo isso. Então eu quero fazer algumas aplicações. O que isso pode influenciar as nossas orações? Nós estamos numa reunião de oração, certo? Eu fiquei pensando então, primeiramente, Jesus havia decidido o que ele iria fazer desde quando ele tinha ouvido a notícia. E eu nem sei se ele precisava ouvir a notícia, mas tudo bem. Para nós o texto começa assim, certo? Houve uma providência da família, isso é muito legal. A família quis trazer Jesus para um momento de dificuldade. Isso serve para nós. Eles querem comunicar com Jesus. Ele tomou a decisão que iria fazer, e a cada passo que ele dá ali para frente está em acordo com o que ele tinha falado. A gente não entende porque que ele ficou 2 dias, mas quando a gente vê o texto, a explicação é muito clara. Ele queria usar todo esse episódio para que houvesse a glória de Deus e a manifestação do seu, da sua missão. Então, ele deixou acontecer, mas ele tinha propósito. E em tudo ele sempre demonstrou que tinha propósito. Então, quero classificar algumas coisas. Primeiro, ele sabe, nós estamos aplicando o texto, Jesus sabe o que nós necessitamos, mas muitas vezes ele demora na resposta. Esse não é o nosso grande dilema na oração? Jesus sabe o que nós necessitamos, mas por vezes ele demora na resposta, pelo menos é a impressão que nós temos. É o verso 6, a Bíblia fala que Jesus, verso 6, mantenha a Bíblia aberta. Jesus soube da notícia e esperou 2 dias. Marta, ela estava certa da sua queixa. Senhor, se estivesses aqui. Ela estava certa. Ela confiava em Jesus. Maria também, lá no verso 32. Ela fala a mesma coisa. Senhor, se eu estivesse aqui. Essa é a nossa sensação. Ambas estavam lidando com a verdade. Jesus se atrasou. E o texto está dizendo que ele atrasou mesmo. Porque se ele, no dia que ele resolveu, no momento que ele ouviu a notícia, se ele tivesse partido para Betânia, ele tinha chegado, mas o texto é claro, ele ficou mais 2 dias, então ele atrasou, de forma intencional, consegue perceber isso? Elas não sabiam disso assim, mas o texto deixa o negócio mais dramático ainda. Ó, Marta, inclusive ele falou, ele acabou ficando mais 2 dias lá, mas como que ele ficou mais 2 dias, e vem chegando aqui agora, perguntando como é que estão as coisas? Amados, Jesus sabe o que nós necessitamos, mas às vezes parece que ele demora na resposta. Parece que Deus, muitas vezes, se atrasa em não responder, não é verdade? Nem sempre é fácil a gente entender essa ação de Deus que, no nosso conceito, está passando 4 dias. O negócio já está complicado. Nós racionalizamos para manter a nossa fé, mas não é fácil fazer isso. E aí vem uma questão para mim e para você. A questão de fé não é para a gente entender, é para a gente confiar, sim ou não. Fé não é entendimento, fé é confiança. E aqui que está o nosso embaraço, que muitas vezes a nossa fé entra em parafuso e muitas vezes a nossa confiança começa a balançar porque não cabe na nossa racionalidade. Eu me pego muito assim. Então, por certo, para nós é desafiador, nós que oramos esperando a resposta de Deus, continuar a confiar quando nós não entendemos por que que Deus mantém aquela coisa desse jeito. Cara, fiz tudo certinho. Por que que... É isso aí. Então, o primeiro bloco, para mim, é essa reflexão. Deus sabe, mas às vezes ele não responde no tempo que a gente acha que deve responder. E aí isso pode gerar para nós uma crise de fé, de confiança. E uma segunda coisa que eu pensei é que há coisas que ele faz, e ele faz. E existem outras coisas que competem a nós fazer. Então, você olha o verso 14 e 15 aí, você vai ver que Jesus sabia que Lázaro estava morto. Ele chegou a falar sobre isso. Mas o que acontece? Ele sabia, ele até se demora, mas ele foi lá efetuar o quê? Um milagre. Desde o início, Jesus iria realizar um milagre. E o propósito de Jesus para realizar um milagre era que as pessoas crescem nele. Isso está no verso 15, está no verso 45. Era promover, desenvolver fé nas pessoas. Tinha muita gente ali. E se você continuar lendo o Evangelho de João, você vai ver que esse episódio marcou realmente. É uma guinada no ministério de Jesus para a cruz, exatamente aqui. Os religiosos começaram a odiar Jesus muito mais por causa disso e começaram a planejar a sua morte. E o texto é tão lindo, lindo no sentido de revelação, que Lázaro, tadinho, passou a compor o ódio dos fariseus, dos religiosos também, porque o Lázaro era o testemunho vivo da messianidade de Jesus. E eles começaram a odiar e vão matar esse cara de novo, né? Essa era, eles queriam matar Lázaro. Você precisa continuar lendo, é isso que acontece. Mas onde eu quero trabalhar é que Jesus, ele sabia que ele iria realizar um milagre. E o que são milagres, amados? Um milagre, ele é uma didática. Milagre, é claro que é milagre, o próprio nome já diz, mas o milagre, os milagres são didáticos para crermos em Jesus, crermos em Deus, que é Ele que faz o milagre. Quando você pega, por exemplo, quando João vai encerrar o livro dele, lá no capítulo 20, ele vai dizer assim, olha, Jesus fez muito mais coisas, muito mais sinais e maravilhas, que nem caberiam nos livros. Ele chega a fazer um hipérbole mesmo, nem todos os livros, livro naquela época eram os pergaminhos, né? Caberiam o que Jesus fez, mas esses que foram registrados, é para que vocês creiam que Ele é o Messias. Então, o milagre, ele tem uma didática para nos fazer crer. É, não é, por exemplo, milagre para enriquecer ministério de curandeiro. Não é para glorificar pregadores poderosos que fazem milagres. Não é para isso. O milagre não é para encher a igreja. Milagre não é para dar poder ministerial, aquele ministério de poder, nada disso. É graça, e é graça para alimentar a fé. Essa é a razão do milagre. Milagre é o que Deus, somente Deus pode fazer, e eu respondo abrindo-me mais para Ele. Então, de certa forma, milagre é para despertar a fé. E não, a gente precisa de milagres porque nós temos fé. Consegue entender a diferença? Ressuscitar é com Jesus, não é verdade? Quem é que poderia ressuscitar Lázaro? Só Jesus. Por isso que as mulheres estavam certas. Se eu tivesse aqui, talvez não teria acontecido. Mas aconteceu mesmo, ele não estando lá, porque o negócio seria mais poderoso. Ressuscitar é com Jesus. Somente Jesus podia fazer isso. Então eu aprendo outra coisa, a gente nunca vai fazer o que Jesus deve fazer, o que ele, só ele pode fazer. Ninguém pode fazer o que Jesus pode fazer, ou o que ele vai fazer. Nós não podemos fazer ou achar que podemos fazer o que é dele. A gente que quer fazer o papel do Espírito Santo, por exemplo, numa igreja. Tem gente que quer produzir emoções para convencer ou para provocar uma ambiência especial, e isso não é papel nosso. Convencimento, seja de pecado, justiça, juízo, isso é papel do Espírito Santo, é Ele que faz. A gente tem que viver a verdade, comunicar a verdade, transmitir a fé e viver a fé, é isso aí, transmitir o amor. Mas muitas vezes nós somos tentados a produzir ambiência que não compete a gente produzir, é o Espírito Santo que faz isso. Agora, tem algo no texto que é para nós. O que, que é para nós? Tirar a pedra é para nós. Tirar a pedra, nós podemos e devemos tirar a pedra. É, pensa bem, Jesus ia ressuscitar o cara. O que, que é mais difícil, ressuscitar ou tirar a pedra? Sim ou não? Se você pensar, não, se ele pôde ressuscitar, ele vai tirar a pedra. Negativo. Por que que Jesus não tirou a pedra? Porque tem coisas que nós fazemos. Nunca nós podemos deixar de fazer o que é nosso. Ele nos deu as atribuições. Homens, quem colocou a pedra lá? A gente não sabe, mas os homens colocaram a pedra lá. A pedra não rolou sozinha lá. Não foi um anjo que colocou. Os homens colocaram a pedra. Então, os homens tiram a pedra. Vocês vão tirar? Tirem a pedra. Vocês colocaram. Se você estivesse com o olho em mim, ninguém te deixaria dele lá quietinho, porque eu ia ressuscitar o cara. Não precisava nem embrulhar ele, porque o negócio ia sair. O presente ia vir sem embrulho. Mas vocês colocaram a pedra, vocês tiram a pedra. Tirar a pedra para Marta era um negócio muito difícil. Mas o milagre ia acontecer. E ela ficou muito constrangida com aquele negócio de tirar a pedra. Então, eu queria trabalhar esse tirar a pedra, que é a nossa função, pensando no obstáculo à solução dele. Jesus já tinha a solução, mas tinha uma pedra no meio do caminho, como diz lá o Drummond, o poeta mineiro, há uma pedra no meio do caminho. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso, que a pedra, querendo ou não, era o obstáculo naquele momento de ver o homem saindo ali do túmulo. Jesus não tiraria a pedra, o próprio Lázaro, vivo, ele não ia tirar a pedra. Então, a falta de confiança no poder de Deus, verso 39 e 40, revela muito isso. Senhor, é 4 dias, o senhor está lembrado disso? Não vamos tirar a pedra, já cheira mal. Então, ao mesmo tempo, parecia que havia uma... A pedra era uma... Como é que fala? Uma credencial de uma confiança limitada. Eu coloquei a pedra, senhor, porque o negócio vai ficar ruim. Não vamos tirar isso. O constrangimento seria grandioso. Agora, Jesus tinha uma coisa grandiosa, maior do que a pedra para fazer, mas a pedra precisava ser removida. A pedra estava bloqueando a capacidade de crer. E muitas coisas, amados, que nós sofremos, ou muitas coisas que nos impedem de ver o poder de Deus agir em nós, são pedras que nós mesmos criamos. Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus agir lá no morto que está ressuscitando, porque nós colocamos coisas, barreiras, impedimentos, coisas que nós criamos. Aí vem uma pergunta para mim: quais são os obstáculos à ação de Deus em minha vida que não foram postos por ele, mas eu que coloquei? Quais são os obstáculos, quais são as pedras que eu estou colocando? E eu confio em Deus, mas parece que essa pedra que eu coloco, ela vai bloqueando o agir de Deus, né? O que é a pedra na minha vida? E aí precisamos ouvir hoje, talvez para receber alguma coisa: tirem a pedra. Pecado pode ser a pedra. Às vezes é o pecado. A religiosidade pode ser. Eu estou trazendo muito princípios morais para que Deus haja. Dúvidas pode ser a pedra. Por isso, inclusive, a dúvida é aquilo que mata, né? A fé, né? A confiança. Quem não tem confiança não vai. Fica parado. Então, amados, os obstáculos à solução que Deus está dando para a nossa vida, a gente precisa saber se não é pedra que nós colocamos. E pode ser que ele esteja falando com você hoje, comigo. Tire a pedra para você ver algo acontecer. Mas não tem jeito. Tire a pedra. Deixa eu fazer do meu jeito. E por último, a pedra removida, ela trouxe uma solução que refletiu a glória de Deus. Agora, vamos pensar aqui, foi um constrangimento para Marta, sim ou não? Marta cuidou de tudo. Eu e você somos Martas nesse ponto. Ela tinha que passar por aquele constrangimento para vivenciar o milagre. E ali houve a pedra removida, uma questão resolvida, e a glória de Jesus sendo manifesta, como Jesus tinha dito lá na frente, né? O verso 45 diz que muitos judeus, a gente não leu o verso 45, mas diz que muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Está vendo? Milagre é para despertar cada vez mais a fé. Ele foi glorificado, e como ele mesmo falou lá no verso 4, que ele seria glorificado. Amados, eu acredito que muitos dos nossos problemas devem ser vistos como oportunidades para que Deus manifeste a glória dele. Tem uma frase de um pastor exaltino que ele fala que Deus se glorifica em nossas carências. Eu demorei a entender essa frase. Deus se glorifica em nossas carências. Que toda vez que Deus supre as nossas carências, é para a glória dele. Isso é o que ele faz, isso é o que ele é papel, vamos chamar, dele. E toda vez que isso acontece, a glória dele é dele mesmo. Então imagina, Deus ele quer se glorificar nas nossas carências, quando nós apresentarmos isso para ele. Cuidado com quem se glorifica no lugar de Deus. Muito cuidado com isso. A religião tem muito disso, a igreja tem muito disso. Parece que é o irmãozinho, é o pastor, é a irmãzinha que tem poder. E quando acontece alguma coisa, parece que a glória é desviada. Cuidado com isso. Cuidado, grupo de intercessão. Cuidado, pastor que prega que as coisas acontecem. Cuidado, grupo que ora e as coisas acontecem. Cuidado, o monte onde as coisas aconteceram. Vão voltar para o monte. Muito cuidado, amados. Porque há muitas coisas que usurpam a glória de Jesus. E tudo que usurpa a glória de Jesus é maligno, é pecaminoso, é destruidor. Então, muito cuidado, amados. É aquilo que João Batista fala lá em João 3, no próprio Evangelho de João. Não importa que ele cresça, que eu diminua. Essa deveria ser o nosso cuidado. Então, hoje tem muita propaganda de curas, de milagre, parece que a pessoa é poderosa. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. A glória sempre deve ser de Jesus. Concluindo então, acho que eu falei demais hoje, né? É enfermidade? Quais são as carências? Você está enfermo, enfermidade? Algum problema? Então Marta e Maria serve para a gente um exemplo, para a gente não ser o que Marta e Maria foi naquele momento assim, de falar o certo, mas parece que a confiança ficou pela metade. Os nossos problemas são oportunidades de Deus agir. Os nossos problemas são oportunidades para que Deus aja, porque Ele vai agir da maneira dEle e nem sempre nós vamos entender isso. Às vezes Ele esperou, Ele parece que esperou agravar, mas quando agiu, o negócio foi poderoso. Então, às vezes, a gente está passando um problemaço, que pergunta, onde é que está Deus? Por que que Deus não está agindo? Deus está agindo. É que a gente possa ter esse cuidado. E ver se tem alguma pedra que está sendo um entrave, que está obstruindo. E você que precisa remover essa pedra. Aí o resto é com ele. Mas você precisa tirar. Se houver pedra no caminho, você precisa tirar a pedra. E aí, essas coisas precisam assentar no nosso coração, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando a crise começa a apertar, você precisa lembrar, quando a gente está num beco sem saída, lembra, ele pode estar apenas ficando mais 2 dias para, de fato, fazer algo grandioso na nossa vida. O importante é que a gente não perca de vista isso. Então, você precisa olhar para você e olhar se tem pedra, qual é a pedra? Se tem carência, qual é a carência que você vai pedir para o Senhor hoje? E deixar Deus agir para a glória dEle. Como nós sempre falamos, no coração do homem o clamor, no coração de Deus a provisão. Que assim seja na nossa vida hoje. Essa é a nossa aplicação, tá bom?
Que Deus abençoe você que está em casa também. Deus te abençoe a identificar essas coisas. A gente vai parar aqui agora para conversar sobre o texto. Vamos tacar pedra no outro aqui. E a gente vai orar uns pelos outros. Que você também possa tirar um tempo aí. Muito obrigado você que acompanhou até agora. Deus te abençoe.